A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Quer ser Cíntia de Futebol? Eu sou Léo Lepre e esse é o La Pelota.
E eu sou o Cauê Dias. Você está no podcast de futebol sul-americano do Globoesporte.com. E acá, La Pelota no se mancha.
Eu me equivoquei e paguei. Pero... La pelota no se mancha.
Babreu tirou!
Por mi piel morena borraron mi identidad. Me sentí pisoteado por toda la sociedad. Me tuve que hacer fuerte por necesidad. Fui el hombre de la casa muy temprano.
Hay penal para Uruguay, minuto 21. Uruguay merece y ojalá tenga. Viene Cavani, pita el árbitro. Cavani, 3, 2, 1. ¡Gol! Uruguayo. Cavani contra el caño derecho. Al otro caño el arquero. Uruguay trabajaba para ganar. Uruguay está ganando. Cavani en Boca. Hace su gol, otra vez convierte y las malas rachas empiezan a quedar atrás. Queda mucho partido por delante. Faltan 70 minutos. Uruguay jugaba para ganar y le está ganando a...
Levanta, corre Messi por arriba, Messi. ¡Gol!
Solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad.
Abrimos mais uma edição do nosso podcast Copeiro e Peleador ao som da excelente cantora chileno-francesa ou franco-chilena, Petiço?
Olá, Colimba. Eu sempre prefiro, e acho que é essa a razão de estarmos juntos aqui, que a gente cite primeiro o pago mais próximo.
Chileno-francesa.
Chileno-francesa.
Da chileno-francesa, Ana, me ajuda.
Tiju.
Ana Tiju, com a música, aí é mais fácil.
Aí é, Mi Verdad.
Com a música Mi Verdad. A Ana, ela tem um estilo bem próprio nas letras dela. Ela é uma cantora de rap, né? Ela sempre procura dar destaque a temas sociais relevantes, como, por exemplo, a luta pelo reconhecimento e respeito ao Wamapu, que é o território ancestral Mapuche lá, conhecido, né, essa etnia indígena muito... da maior parte da população chilena, inclusive, né?
E muito presente nos protestos, né, que vieram em 2019, esse reconhecimento desse povo, dos povos originários, da presença deles, tanto que na reforma da Constituinte, né, na nova Constituição...
Que tá rolando agora.
Que tá rolando agora, mas nas eleições tinham vagas para povos originários. Então, esse resgate dessa raiz de boa parte do povo chileno, ele vem acontecendo não só na cultura, mas também na sociedade, na política, né?
Bem lembrado pelo Petiço. Aliás, a Uipala, ela foi uma bandeira que esteve presente muito nos protestos. Inclusive, a camiseta da seleção chilena, ela tem detalhes bem típicos da vestimenta, da indumentária dos povos mapuches, né? Aqueles hexágonos ou aqueles quadradinhos, a gente vê na lateral, na costura da camisa do uniforme do Chile, também na bermuda da seleção chilena.
E a bandeira, o Uipala, é muito bonita, né? Ela é linda.
A bandeira é muito bonita. O Bocejur também tem uma história muito bonita, porque o Bocejur também é filho de Mapuches, e inclusive ele se manifestou politicamente, mas a gente está subindo pelos galhos e esquecendo de subir o tronco.
Exato.
É, a Ana Tijux, ela é descendente também desses povos originários e fica bem evidente na beleza de seus traços. Quem puder e ficou curioso, procura. Vamos ver que ela é uma mulher muito bonita mesmo. E além disso, também é muito atuante nas causas feministas e marca uma posição bem importante contra a violência de gênero. Você sabe onde ela nasceu, Petiço?
Ah, tá aqui na minha frente. Ela nasceu em Lille, na França, mas foi por mera casualidade, né? Ela é filha de um casal chileno que esteve exilado durante a última ditadura militar do Chile. É, essa ditadura sangrenta. E ela só pôde se mudar definitivamente para o país de origem dos seus pais em 1993, depois da saída daquele senhor Pinochet no poder.
Pinochet, inclusive, que também foi excluído das filas do Colo-Colo, ele que era sócio, foi até considerado presidente honorável do Colo-Colo, já não é mais. Parabéns ao Colo-Colo. Penharol está num caminho muito parecido também para tirar da sua lista de quadro associativo repressores históricos da ditadura uruguaia, né?
Isso foi muito legal que aconteceu essa semana, né?
E, bom, a Ana Tijux também começou a se dedicar mais seriamente à música quando foi ao Chile, quando mudou, começou a fazer parte de alguns grupos de rap local. E por que que a gente está falando de tudo isso? Por que a gente está falando de Ana Tijux, também de Lili e do Chile, Petiço Dias?
Porque estamos aí no ar com ela, a Copa América e o Chile vem pela frente do Brasil aí na próxima fase, no começo do mata, né? Não é nem mata-mata.
Não é nem mata-mata.
É o mata da Copa América. Brasil e Chile nas quartas de final.
E ele vem completo? Vem com Alexis ou não?
Eu acho que vem com Alexis.
Tá sendo, ele ficou guardadinho esse tempo inteiro, né? Até mesmo porque era uma competição que dois grupos de cinco classificavam-se quatro, era evidente que era Bolívia e Venezuela que ficariam fora, né?
A relação candidato-vaga é o sonho de qualquer...
vestibulando.
Qualquer vestibulando, qualquer concurseiro...
São as duas piores seleções mesmo, né?
São as duas piores e ainda a Venezuela em algum momento chegou a galgar algum parâmetro ali, a subir algum degrau nessa disputa tempos atrás, mas ela voltou a ser uma seleção de batida facilmente aqui dentro do continente. E a Bolívia vai muito mal.
É, a Venezuela tinha muita esperança por conta das categorias de base, né? A Venezuela fazia um bom trabalho nas gerações.
Finais mundiais de base, a final mundial de base, enfim. Mas não... Esse trabalho não tem acontecido. E aí a gente precisaria entender um pouco melhor todos os problemas do país, como a federação se reestruturou ou não. Mas eles não conseguiram traduzir aquele bom trabalho da base ainda na seleção.
Perdeu-se um trabalho. E sabe quem falou sobre favoritismo agora nessa reta final de Copa América?
Quem estava falando sobre favoritismo?
El maestro Oscar Tavares. Ele falou se tem algum favorito. Você desconfia que ele tenha apontado algum favorito?
Eu acho, conhecendo o maestro, que ele não vai querer pegar para ele. Primeiro por humildade, e é verdade, ele tem muito disso. E depois porque ele não faz parte do projeto, não faz parte de toda a identidade dele. Chegar e falar, é com a gente mesmo aqui, nós vamos chegar e vamos arrebentar.
E é Uruguai no mar, né? Uruguai nunca se assume favorito. Ele deixa para aprontar. Vamos escutar então o que falou o maestro Tavares sobre as quartas de final da Copa América.
Me parece que quando se entra na fase final não há um partido fácil... Não há favoritos, quizá com a exceção de Brasil e um pouco Argentina.
Então, olha só, vamos dar uma olhadinha como ficaram as quartas de final dessa Copa América, né? É, de um lado, a gente tem Brasil e Chile. Quem vencer vai pegar quem passar de Peru e Paraguai. E do outro lado, na chave, a Argentina enfrenta o Equador. Quem vencer aí pega Uruguai e Colômbia. Já de cara, Petiço Dias, as suas duas semifinais.
Aqui na parte de cima da tabela, o Brasil vem sobrando. Acho que o Chile, apesar de ser um time envelhecido, é um rival mais complicadinho, mas o Brasil deve passar. O Brasil não tem tido dificuldades aqui no continente. Então o Brasil leva favoritismo numa das quartas de final. Peru e Paraguai me parece bem equilibrado. Eu acho que o time do Paraguai talvez tenha uma ou outra saída diferente ali na frente que o Peru não consiga encontrar ainda.
Almirón é o melhor jogador do Paraguai, sim ou com certeza?
Sim e com certeza. Porque é isso. Quando eu falei disso, é a ele que eu tô me referindo. Por uma solidez defensiva, né, que o Paraguai tem, por um bom sistema defensivo, e por ter um atacante, né, um meia, um cara que encosta lá na frente como o Almirón, fazendo diferença. Então eu acho que ali, aqui tá a vantagem do Paraguai. Acho que Brasil e Paraguai se encontram nessa semifinal. Agora eu te pergunto do outro lado da chave. Você achou que você ia me complicar, mas eu... eu que vou te complicar. Do outro lado, na outra chave, nas quartas de final, Argentina e Equador, quem levar enfrenta o vencedor de Uruguai e Colômbia. Pra você, quem faz a outra semi?
Eu acho que a Argentina tá começando a se acertar nos segundos tempos, que era o grande problema da Argentina, que ela deixava cair muito. Tudo bem que esse último jogo foi contra uma Bolívia que eliminada, que não assusta ninguém. Mas do outro lado, esse Uruguai e Colômbia. Colômbia com a baixa do Quadrado, suspenso pelos cartões amarelos, deve jogar o Cardona, o que não quer dizer que vai cair o nível, ao contrário, o Cardona é muito bom jogador. Mas eu acho que aí é até mais uma torcida do que uma convicção. Eu torço pelo Uruguai porque eu acho que é sempre legal ter o Uruguai. Um Uruguai e Argentina numa semifinal vai dar um pouquinho mais de graça para uma Copa América bem esvaziada, bem sem graça, né?
Cinza, né?
Xoxa demais.
Copa América cinza. Mas eu acho que esse Uruguai e Colômbia é certamente a melhor das quartas de final. É o jogo, se eu pudesse escolher só um para ver, seria esse. Porque eu acho que, embora Peru e Paraguai também tragam um equilíbrio, eu acho
mas
que
é um equilíbrio para baixo,
é um equilíbrio mais
baixo, né?
Eu acho que Uruguai e Colômbia... Primeiro, o Uruguai... A gente, né, vinha batendo nessa tecla. Eu acho que o Uruguai começa a mostrar um pouquinho nos dois últimos jogos. Começou a se encontrar. Pro torcedor flamenguista, boa parte desse encontro do Uruguai passe talvez aí pela entrada do Arrascaeta no time. Ele começou a encontrar uma cara pro meio-campo.
De La Cruz foi bem também.
De La Cruz, então, com o Arrascaeta encostando mais, o De La Cruz pôde jogar mais aberto pelo lado esquerdo, trouxe velocidade pelo lado esquerdo, encostou ali com o Valverde aberto pela direita, e aí ele teve variação, né? No jogo agora contra o Paraguai, ele jogou com doble 5 ali, com Betancourt e Vecino, ou seja, muita qualidade nesse meio de campo.
E o Nandes foi pra lateral.
Ele resolveu ali um problema que ele não tinha consistência na lateral direita com o Giovanni Gonçalves.
O garoto é novo ainda.
O próprio caso, ele não tinha se encontrado ainda esse sistema, né? Como ele estava fazendo ali pelo lado direito. E eu acho que ele começa a encontrar uma cara com o Nandes na lateral. E aí ele poupou o Soares, claramente agora na hora da decisão, com um pouco mais de descanso, o Soares certamente vai estar em campo e tem que estar.
Consenso, vale lembrar que o Soares aceitou também. Ele também reconheceu que era bom ele se guardar nesse jogo.
E ficou bem claro isso, que era importante e que ele tinha que guardar energia para essa fase final. E eu acho que o Uruguai começou a se encontrar ali com esse meio campo, Valverde e De La Cruz abertos mais pelo lado, Vecino central, com o Betancourt ajudando e aí numa versão mais ofensiva com Cavani e Soares lá na frente, só o Vecino no primeiro volante. Acho que para esse jogo contra a Colômbia, vamos ver como o Uruguai vai se armar, porque ele também... o time do Colômbia é muito forte fisicamente.
Sim.
Então eu acho que ele provavelmente vai ter que pensar. Esse doble 5 dele pode se manter. E aí a gente vai ter que ver se ele vai manter o Arrascaeta ou ele vai voltar com o Soares pra jogar com o Soares e Cavani. Eu acho que isso vai ser interessante de ver o Uruguai. E eu acho que o time da Colômbia, embora ainda isso não tenha se traduzido em resultados, é um time que tem passado esses três, sempre favoritos, Brasil, Argentina e Uruguai. Eu acho que o time da Colômbia é o quarto melhor time do continente.
Sim.
Em nomes, em possibilidades que o elenco apresenta. E eu acho que pode complicar a vida tanto do Uruguai aqui ou numa eventual semifinal contra a Argentina, porque é o time que pode mais incomodar essas três forças.
Como
ali
quase complicou a vida do Brasil também no jogo que fez.
Isso.
Foi um jogo, o Brasil ganhou no apagar das luzes. Só me chamou muito a atenção realmente como ele colocou o Naitan para jogar na lateral direita. Ele até tinha feito nas eliminatórias, o Tavares jogou com o Vinha na esquerda e o Pelado Cáceres na lateral direita, mas não ficou realmente... O Cáceres também tá já.
Ele vai em todas e não vai em nenhuma há algum tempo, né? Faz algum tempo.
Chegou a ser sondado por clubes aqui do Brasil, acho que até o próprio São Paulo, inclusive.
E claramente, óbvio, quando a gente fala no nível de disputa local, ele seria um ótimo reforço, né?
muito parecido, mas aí ele viria muito numa condição muito parecida, só que do outro lado o Palito Pereira, quando veio também, um jogador histórico de seleção uruguaia, mas que já estava numa fase da carreira que não é mais o auge.
Perfeito.
Porém,
perfeito.
É um jogador fisicamente inteiro ainda.
Sim.
Né?
E com aquela entrega que é peculiar a toda...
Com a entrega que é peculiar ao uruguaio. Porque, e também eu queria que você me falasse da escola paraguaia de zagueiros, porque tá louco como o Paraguai consegue formar bons zagueiros e zagueiros que vão muito bem, principalmente em bolas aéreas, cabeceiam, você te joga uma lava-roupa, eles cabeceiam.
Não,
eles não têm a menor dúvida.
Segura aí.
O que apareceu na área, eles estão cabeceando.
Não, e muito forte fisicamente, muita imposição, né, da defesa paraguaia. É realmente impressionante a escola que eles criam. Eu, de verdade, não consigo encontrar aqui
um paraguaio que vá...
Não, a fonte, né? Ah, eles criam defensores por causa disso, mas é impressionante mesmo. Eu acho que tem muito a ver também com entrega. São jogadores de muita disposição, muita entrega, mas a gente teve do mesmo país que saiu um Gamarra, que é um jogador, pra mim, um dos zagueiros mais técnicos...
Ayala.
Que já jogaram. E você também, então, você mistura com isso, com esses jogadores. Então saíram zagueiros de vários tipos, né?
Saíram zagueiros de vários tipos, qualidades. Mas você sabe que na Argentina, no tempo que eu morei lá, eles diziam que se você encontrar se você se fizer de valente contra um time paraguaio, eles são valente e meios, assim. Você não consegue dobrar um paraguaio na questão da valentia, porque... E é curioso que eles reconhecem que os uruguaios, eles acham que os uruguaios são nervosos, que um uruguaio sempre tá na bronca, ele nunca vai dar risada, ele sempre vai brigar com você. Mas a questão da valentia é uma característica
associada
ao paraguaio.
E tem alguma razão, tem, aliás, boa parte de razão nisso. Enfim, acho que pode nascer daí também essa vontade do defensor paraguaio, essa disposição. Acho que é isso, Uruguai e Colômbia. E aí a Argentina que começa a se encontrar, como você falou, né?
E a Argentina tem um detalhe interessante dele, né? Do camisa 10, Lionel Andrés
Messi. Quem será que é a manchete da Argentina?
É sempre ele é líder em tudo. Só que tem um detalhe importante, hein? Fazia mais de 700 minutos, 740 e poucos, para ser exato, que o Messi não marcava um gol de bola rolando. O Messi só tinha feito gols pela seleção argentina em cobranças de falta ou cobranças de pênalti.
700 e tantos minutos.
Eram quase 19 jogos. É curioso isso, né?
Impressionante.
Porque realmente não é uma Argentina que cria muito, é uma Argentina escassa de poucos gols. E gols muito concentrados no Messi em jogadas de bola parada, porque é uma Argentina realmente que depois você começa a passar em perspectiva, teve muitos pênaltis a favor e resolveu jogos dessa forma e sempre pela diferença mínima.
Mas não é uma Argentina de volúpio ofensivo.
Mas não é uma Argentina.
A gente olha aqui esse jogo contra a Bolívia, desmente um pouco isso, mas é muito pelo que a gente estava falando, pela situação, pelo Bolívia eliminada e tal. Mas realmente não é uma seleção que cria tantas chances e mais, né? É uma seleção que claramente tem nele a única figura ofensiva, ou a principal, para não dizer única, porque se você tem Lautaro ou Agüero, claro que você tem uma outra força chegando na frente ali, mas em geral tudo vai nascer do pé dele, então claramente, e não pode ser diferente, todo mundo tá de olho o tempo inteiro, né?
Lautaro que fez as pazes com o gol, será? Porque também tava brigado, né? Não se tava se dando bem e parece que...
A evolução dele é importante para ver o que vai ser o futuro da Argentina nessa Copa América e talvez olhando a Copa. A Copa do Mundo, eu acho que ele precisa decidir em que nível ele vai sintonizar com essa seleção, né?
E sobre Papu Gómez, o que você tem a dizer?
Eu gosto demais.
Gente como a gente, né?
Não, e sempre que... Ele sempre foi desacreditado, vai, assim...
Por isso, gente como a gente.
Ele sempre foi desacreditado e sempre conseguiu se destacar, né?
Sim.
E sempre conseguiu alguma coisa a mais, aí depois...
Querido, né?
Aí,
por todo o grupo.
Aí ele estoura na Europa, aí vai, puta, aí tem um, né, afastado do elenco, fica treinando separado na Atalanta, aí vai pro Atlético, parece que a coisa vai andar e não anda. Mas enfim, mas você vê que ele, nas poucas oportunidades que ele teve na Argentina, ele fez valer a presença dele.
E só para não perder então a pauta, já que a gente falou do Messi, ele nesse jogo contra a Bolívia, ele se tornou o jogador que mais vezes vestiu a camisa da seleção argentina, ele passou ninguém menos que Javier Mascherano. Ele tem hoje, então, o Messi 148 jogos, o Mascherano tem 147, O Zanetti, 143. Zanetti também que jogou desde sempre, né?
Não, é impressionante esses números, né? E são muitos jogos, né? E claro, as seleções têm jogado mais recentemente, né? Têm jogado mais vezes nos últimos anos. Então, isso eleva o número. Mas você vê que são jogadores todos desses últimos 15, 20 anos.
É, o Ayala é o quarto com 114 jogos. E o Di Maria, o quinto com 107 jogos.
Pra e olha, quem... assim, desculpe cortar, Léo, mas olha que impressionante. Desses cinco que mais atuaram pela seleção, eu acho que nenhum tem um título pela seleção principal. Né? Então, é assim, isso me veio aqui, mas você olha a lista...
Não, pela seleção principal não, é. A gente tem os que foram campeões olímpicos, isso, mas não pela seleção principal. É verdade. E para quem ficou na dúvida, enquanto o Petiço tá fazendo aquela pesquisa dele, o Maradona é o décimo dessa lista, né? Da lista de top 10, o Maradona é o décimo colocado. É claro que tem muito disso que o Petiço disse. Era uma época em que a seleção argentina jogava muito menos do que se joga agora, né? Que tem Copa América todo ano.
É, e no mínimo, Copa América todo ano, eliminatória em pontos corridos, você vai jogar, vai fazer 18 jogos ali, enquanto a Copa América se resolvia de outra maneira. Então você vai jogar muito mais. Mas é impressionante, né? Você vê os cinco principais jogadores, os cinco jogadores que mais atuaram pela Argentina não têm títulos, né? Pela seleção, títulos pela seleção principal, né? Ó, o Ayala, por exemplo, tem o Pan-Americano de 95 e a Olimpíada de 2004.
Olha.
Então, só pela base. Então, esse número mostra... É um número de jogo... Claro, Messi segue rompendo todo o livro dos recordes. Mas é um número que mostra como faz falta um título e como é importante para essa seleção conseguir conquistar alguma coisa agora.
E desde então, nessa seca já, nesse 28 anos sem título de Argentina em competições pela seleção principal, o Brasil ganhou 9 títulos nesse meio tempo. Incluindo aí, você pode colocar a Copa do Mundo, pode colocar a Copa América, vencendo a Argentina, inclusive, em final
de...
Em várias finais. Então, o parâmetro para a cobrança para o argentino ficou muito mais alta, né?
Não, ficou... Você jogou... O principal rival tá ganhando toda hora. Agora a gente deu uma sossegada, né? Se bem que a última Copa América voltamos a vencer. Mas a Argentina não consegue. E aí você... Eu acho que o mais frustrante... É que você olha e a seleção tem com o quê? Ela teria claro. Como? E não consegue.
É a sensação de que se está desperdiçando uma geração muito boa.
E a gente está falando tudo isso e por alguns centímetros daquela bola do Messi ou do Higuaín, eles teriam o supremo, que era ganhar uma Copa do Mundo aqui. Mas, ou pelas penalidades nos jogos contra o Chile, mas...
Perdeu duas Copa Américas no pênalti.
Exato, você vê como chega próximo, mas falta essa conquista. Essa conquista, né, a gente olha essa lista, não tem um título entre eles.
O que é uma tremenda, um tremendo, às vezes, tem coisa que é por ser ruim, tem coisa que é por azar, e aí eu acho que é mais azar. As Copas América, quando decidiram nos pênaltis, também tem uma boa dose de azar. E sobre isso que você falou, o Scaloni também falou sobre essa geração que é muito boa, mas que não consegue ter um título, e ele se lamentou por só jogarem 11 num time de futebol. Ele queria mais, porque ele acha que nessa seleção argentina cabe mais do que 11 titulares só, que ele tem mais gente boa no banco.
Vai ficar apertado o campo.
Vamos escutar o Scaloni, então.
Bueno, la realidad es que juegan 11. Me gustaría que jueguen más que 11, porque merecen la mayoría jugar, porque la verdad que han demostrado los chicos que no venían jugando y han demostrado que pueden estar.
Hay penal para Uruguay, minuto 21, Uruguay merece y ojalá tenga. Viene Cavani, pita el árbitro. Cavani, 3, 2, 1. ¡Gol! Uruguayo. Cavani contra el caño derecho, al otro caño el arquero. Uruguay trabajaba para ganar, Uruguay está ganando. Cavani en Boca hace su gol, otra vez convierte y las malas rachas empiezan a quedar atrás. Queda mucho partido por delante, faltan 70 minutos. Uruguay jugaba para ganar y le está ganando a Paraguay.
Martín Rodríguez é o narrador uruguaio que escutamos relatando o gol de Cavani na vitória por 1-0 sobre o Paraguai. Há 18 anos ele faz o que sempre soube ser sua vocação, colocar a voz para contar o futebol que acontece no paisito e também todas as aventuras da Celeste de Maestro Tavares, de quem é fã, confesso, por seu processo de seleções nas categorias de base e pela mudança de mentalidade no que é e o que significa a famosa garra charrua.
O Martim também rompeu barreiras e preconceitos quando falou no ar sobre a própria orientação sexual. Ele é gay e conversou com a gente para contar um pouco sobre as conquistas e a luta contínua contra a homofobia no futebol, um espaço historicamente machista.
Lo que siempre aclaro es que yo no dije soy homosexual para tener ese reconocimiento. Yo lo dije porque tenía la necesidad personal de decirlo. Después eso generó consecuencias que yo no pude manejar. Quiero decir que no dependían de mí, que escapaban de mis manos. Y bueno, si en esas consecuencias viene lo que vos decís, yo lo acepto. Y si eso puede ser útil, sobre todo para alentar a que nos cuestionemos la enorme represión que hay con respecto a las cuestiones de orientación sexual en el deporte, bienvenido sea.
O Martim mandou então essa primeira, né? Ele me respondeu, ele foi uma entrevista que a gente fez com ele, ele respondeu, ele foi gentilmente falou e interessante esse ponto, né, dele, porque no esporte e o uruguaio vive como a gente vive, com uma paixão tão dedicada, é muito difícil, e aí eu não tô falando só dos jogadores que a gente já sabe que não existem casos, ou pelo menos não existem casos. Ninguém
se declara, se
reconhece, fala tão abertamente sobre uma orientação sexual. Mas também, aí é fazendo, olhando para dentro, assim, para a imprensa. Também não tem, né?
Não, ninguém se declara. Realmente é isso. Eu acho que existe uma... Acho que tudo isso vai alimentando. O meio, a sociedade em si já muito opressora nesse sentido. E talvez o meio esportivo ele seja ainda mais, talvez não, com certeza, ele é ainda mais opressor, muitas vezes é detrator, né, de alguma maneira, muitas vezes se associou a homossexualidade a uma fraqueza, ou alguma, né, era comum isso, ou até como uma ofensa, né, você...
Sim.
A torcida para ofender outro time, associava ela a isso. Eu acho que tudo isso foi criando um estigma ainda mais forte, foi criando uma barreira ainda mais forte para que qualquer pessoa desse meio, seja ele jornalista, torcedor, atleta, pudesse se declarar o que ele é.
E às vezes associava até a ideia de que se fosse... E aí é como o machismo entra nisso também. A ideia de que se fosse um homossexual, ele não teria o conhecimento necessário para estar ali, porque a homossexualidade está ligada a uma característica feminina e mulher não entende
verdade.
Esporte. Então é um ciclo...
E aí dois preconceitos.
Dois preconceitos juntos em uma coisa só.
Realmente muito forte.
É muito forte. E o Martim, ele se posicionou, ele falou abertamente... Ele falou sobre isso, ele também comentou sobre a imagem que a gente tem no Uruguai, do Uruguai ser um país, né, que historicamente, recentemente até, muitas políticas progressistas, né, mas que não deixa de ter uma identidade muito ligada ao homem do campo, né, esse gaúcho rústico, né, e que de alguma certa forma também transmite a identidade no estilo de jogo. Né?
Sim, isso é interessante, porque ao mesmo tempo que você tem um lado de muito avanço, né, de pautas progressistas nasçam lá antes, ou talvez não nasçam, mas que são postas em prática antes, como
Discutidas abertamente,
né? Como legalização da maconha, casamento homossexual, união homossexual, como for. E realmente lá você consegue, lá isso surge, é debatido abertamente, há um avanço, e ao mesmo tempo é um país agrário, rural. Es interesante ese contraste. Vamos a ver lo que él habla sobre eso.
Los países nunca son una sola cosa. Los países son la síntesis de una cantidad de culturas. Y lo que suele ocurrir cuando se nos mira desde afuera es que a veces se nos identifica con aquello que más se le muestra al mundo de nosotras y de nosotros. Y eso a veces tapa otras realidades. A ver, yendo de a poco. Yo creo que Uruguay es un país que hace más de 100 años separó a la Iglesia del Estado, por ejemplo. Uruguay es un país que tiene una tradición de educación pública, laica, que se instala a fines del siglo XIX. Es decir, hay alguna acumulación cultural que explica esto que ustedes perciben desde Brasil, que tiene otras lógicas, ¿no? Pensemos nomás en el peso de determinadas iglesias. Bueno, en Uruguay eso no se da. Con todo el respeto del mundo, la comparación de Uruguay con el Brasil de Bolsonaro siempre nos va a dar bien. La comparación de Uruguay con Argentina, donde en algunas regiones hay un peso de un catolicismo muy conservador, o con lo que pasa en Paraguay o en Perú, siempre nos va a dar bien. Pero bueno, no nos quedemos con comparaciones de una cultura muy conservadora, ¿no? Porque eso también nos va a impedir centrarnos en lo que todavía nos falta para avanzar y dormirnos en nuestros laureles, y eso nunca es sano.
Interesante también este punto, ¿no? A importancia que ele dá a uma questão histórica do Uruguai ser um estado laico, de você ter você, as questões religiosas não interferem nas pautas sociais, então isso daqui, ou que a igreja não tenha, e aí não é só a igreja católica, são todas as igrejas.
É o que a gente tem visto mais recentemente, muitas vezes não tem medo só da igreja católica, de movimentos neopentecostais, tudo isso, realmente é interessante esse ponto, de como a separação pode ter lá atrás ajudado a criar um espaço, um bolsão de respiro, de ar, para que você possa debater essas pautas, né? A separação permite esse espaço. E é legal como ele faz essa construção, mostrando isso em oposição a outras realidades. E aí são realidades históricas também, algumas atuais, algumas momentâneas, mas também históricas, né?
Não deixa de ser. Eu gosto muito desse pulmão aí, que esse bolsão que você disse, realmente. Porque o uruguaio não é por causa disso que ele deixa de ser religioso. Eles são, sim, são bem fiéis, são religiosos, mas eles conseguem separar muito bem quais são os preceitos religiosos que eles acreditam, ou não que eles acreditam, mas o que eles acham que colabora para a fé deles, para aquilo que eles imaginam como sendo o correto e a fé que eles querem exercer, para as coisas que são do cotidiano, mundanas, da vida, que são, claro. são outras questões. E eu só me lembrei agora que você falava da questão quando se usava a homossexualidade como uma ofensa para outra torcida. O Martim, na conversa, ele também nos falou isso, né? Ele falou que se um psicólogo analisar as letras das torcidas quando cantam, principalmente as torcidas sul-americanas, né? Que lo vamos a correr, né? Que tal, essa coisa, que é a questão da homossexualidade, de você submeter o outro, né, a uma violência geralmente sexual, numa relação homossexual.
Perfeito.
Mas você ter o direito do corpo do outro. E aí quem explica isso muito bem é o antropólogo Pablo Alabarces, um argentino que tem o El Cultura del Aguante, um livro espetacular, que ele diz como isso está muito associado à relação das torcidas, das barras, com as relações tumbeiras das cadeias argentinas.
Olha.
Porque na cadeia, a lei do mais forte, o homem mais forte, ele submete, né? O preso mais fraco é submisso, ele acaba se tornando como um corpo para a satisfação do desejo sexual do preso mais forte.
Mais forte não só fisicamente, mas também do mais forte em suas ligações ali dentro.
Exatamente. E como isso, essa ligação criminosa, ela acaba também passeando pelo mundo das barras.
Faz muito sentido. E nunca tinha pensado nesse lado, assim, interessantíssimo isso, como a coisa da cultura da cadeia vai se reforçar, vai entrar na barra, e a barra vai reforçar isso, e é verdade, né, a barra, os cantos muitas vezes falam de relações homossexuais.
Sim.
Vou lá, vou te correr, e sim, meu time vai fazer isso com o teu.
Sim, interrompimos el orto,
e ao mesmo tempo, ele tem esse preconceito, mas a música reflete... Tá falando disso.
Tá falando de uma relação homossexual. Fica a dica aí. Vamos tentar trazer um dia o Pablo Alabarces, que
seria fantástico.
Ele é muito bom, seria fantástico. O Martim também nos contou que nunca teve problemas mais graves, né? Por ele ter aberto a sua orientação sexual. Ele notou, sim, que teve um certo silêncio, como se fosse quase que um acordo social. Nenhum dos colegas de profissão de outros canais, ou até gente que ele sempre encontrava nos estádios, por exemplo, o procurou e perguntou para falar sobre o assunto.
Ele disse isso, que ele foi sempre muito bem tratado, que todos os respeitaram, mas que ele entende que às vezes ele fica tentando compreender o que significa esse silêncio, o que isso quer dizer. Que é um assunto que ganhou uma certa repercussão no Uruguai, então ele imaginava que alguns colegas de profissão iriam procurá-lo. Só que nada, né?
Ojalá que no quede solo en un pronunciamiento, que empiece a haber jugadores, dirigentes, más periodistas que lo digan, porque es obvio que yo no soy el único, porque no hay una sola persona homosexual en ningún ámbito, hay muchas en todos, simplemente hay ámbitos en los que las personas sienten la confianza de decirlo y lo dicen, y hay otros en los que ha habido históricamente tanta homofobia, tanto machismo, tanta represión, en los que cuesta más decirlo. El fútbol es un ejemplo, pero hay otros, ¿no? Los ejércitos, ¿no? El mundo policial, el mundo de la política.
Capô, y ahí él manda un recado, ¿no? Él falou assim, bien claro, él teve a coragem de falar abertamente sobre a orientação sexual dele y que él no es el único. Neste meio, como também em outros meios que historicamente são machistas, que são fechados, ele sabe que existe o quê?
É estatístico.
É estatístico.
É estatístico. Você não pode. Por que que nesses meios, claro, você vai ter variações, mas muitas vezes essas variações vêm da repressão, vêm muito mais de uma repressão do que de uma. Do que da enfim, de uma vontade natural, de uma. Enfim, o que eu acho é, eu acho que ele, o que ele falou muito bom, muito bem, assim. O futebol, ele sempre é um microcosmo de tudo que tá acontecendo. Isso é isso tá bem claro, a gente já debateu várias vezes. Mas ele, em alguns pontos, ele é ainda mais fechado, mais perverso, né? Nesse sentido dessa perseguição. Então, eu acho que isso é muito importante. E que pessoas comecem a romper um pouco esse ciclo, isso é essencial. Que, como o jogador da NFL, que recentemente se assumiu, né, publicamente, eles começam a romper esse ciclo. E isso, para mim, começa a gerar de novo esse espaço. Aquilo que ele tá falando de espaços de respiro, começa a gerar esse espaço de respiro. Para que, pô, ele fez.
Você
ele
tem
fez,
um precursor.
O outro,
né?
Pode fazer. Você começa a abrir espaço para isso.
E aí é uma tese que eu tenho, eu não sei, eu queria te escutar. Acho que a gente até já chegou a conversar sobre isso, mas eu queria ouvir sua opinião, até porque eu perguntei isso também pro Martim. A gente muitas vezes fala que o futebol é um reflexo da sociedade, né? E por fato o futebol é. Mas você não acha que o futebol, ele, neste caso específico, ele não é um reflexo da sociedade? Porque às vezes, quando a sociedade caminha, ou quando ela debate em outros meios, em outros âmbitos, ela já começa a aceitar isso, o futebol, ele permanece estancado, estagnado no mesmo lugar?
Não concordo muito com isso, porque ele, nesse ponto ele é mais retrógrado, ele é mais fechado, porque se considera, ele muitas vezes se considera um mundo à parte, como é com o racismo. Não, mas eu xinguei o juiz ali por causa da cor dele, mas é futebol, não sou racista não, é só por causa do futebol, tá? Epa, peraí. Então, eu acho que concordo muito com o que você está falando. Às vezes, o meu ponto é que muitas vezes ele pode virar a caixa de saída.
Licença poética.
A licença poética do que o cara não, o cara não pode fazer, não tem coragem no dia a dia, do que ele não pode falar no trânsito, às vezes, ou enfim, ou pro colega de trabalho dele, e aí ele vai lá no campo, e aí ele joga para fora tudo aquela. Todo o esgoto que ele tá fomentando
ali. Que corre dentro dele, né?
Que corre ali dentro dele. Então, eu acho que muitas vezes tenta se separar o futebol, o espaço do esporte, para poder ser um depósito disso aí. Então, eu concordo muito contigo. Acho que o futebol é mais retrógrado nesse ponto, porque muitas vezes tenta se colocar para essa finalidade, né?
Não é espaço de licença poética, não é espaço para ninguém ser racista e nem homofóbico e nem machista e nem qualquer coisa que desse estilo, por esse estilo. E a gente agradece muito ao Martim Rodrigues pelo papo que ele teve com a gente e narra muito bem, hein? Narra bem demais.
Teve um exemplo ali, e eu acho que muito legal. E o ponto é, claro que a gente tá falando num outro país sobre ele, porque ele tomou essa atitude. Mas ao mesmo tempo, acho que de tudo que eu ouvi dele e tal, ficou meio claro que ele não fez isso porque, ó, vou fazer pra ser conhecido, pra que me liguem do Brasil. Ele fez isso porque
Porque é ele.
É natural.
É quem ele é.
É quem ele é. Ele não tá forçando, ele não tá se fazendo pra. Entendeu? Eu acho que isso ficou bem, bem claro em tudo que ele falou.
E se cantamos um pouquinho, por favor?
E se saltamos
um pouquinho, por favor?
É chegado o momento do nosso Cortita e al pie. com as três notícias rápidas e curtinhas, pegaditas ao pé sobre coisas que você precisa ou não saber sobre o futebol sul-americano.
Eu vou começar porque essa aqui é dele. Mais um patrono deste podcast, La Pulga Rodrigues, que agora está no Rinácia. Depois de ter tirado o Colón de um jejum de títulos nacionais que durou 116 anos, ou seja, desde a fundação do clube, agora o nosso querido La Pulga vai tentar uma outra epopeia com o Rinácia Esgrima de La Plata. O contrato será de 18 meses, algo que o Colón ainda não tinha oferecido para o meia, e porque também houve um aumento salarial na proposta do Rinácia. Aos 36 anos, Luiz Rodrigues, que é o nome dele, mas não vai entrar para a eternidade assim, será sempre La Pulga, segue na sua jornada ao lado dos mais humildes, historicamente desfavorecidos em termos de título. La Pulga tinha proposta oficial para retornar ao Atlético Tucumã, clube onde ele manda prender, manda soltar, mas que existia uma nova camiseta no futebol argentino, e já foi avisado que vai receber, claro, a 10.
Ele tá nessa epopeia mesmo, né, Petiço? Ele quer dar título para quem não tem.
Desbravador, né? Ele vai lá, vocês não têm título, eu vou aí para buscar. E é um desejo muito grande de um Rinácia, né? Seja na Copa Argentina, seja... O Rinácia quer buscar uma taça, né?
O atacante estadunidense Josie Altidore, do Toronto FC da MLS, começou uma espécie de namoro virtual com o Peñarol. Olha só, do dia para a noite, Altidore começou a seguir o clube uruguaio nas redes sociais e também a maioria dos atletas do plantel. Quando o Carboneiro subiu o gol do Nahuel Pan na vitória contra o Montevideo City Torque, por exemplo, o Altidore distribuiu curtidas e inclusive passou a responder alguns comentários dos torcedores do clube. Não dá pra gente dizer que o norte-americano de 31 anos está cavando uma vaguinha no Peñarol, né? Mas as constantes interações levaram o clube a perguntar pela situação contratual dele. O Altidore disse que tem compromisso com o Toronto, mas que está apaixonado pelo Peñarol e se despediu passando o contato do empresário. Cavou ou não cavou, Petiço?
Ô, se cavou, tá tentando ali, né? Ô, se cavou.
Quer jogar no Peñarol.
Quer jogar no Peñarol. E ele é um atacante muito forte, goleador da seleção americana, né? Foi da seleção americana durante um bom tempo. Eu acho que seria legal vê-lo por aqui.
E é legal, eu acho muito legal quando acontece esses casos, tipo... não sei.
Tipo o Dennis Rodman no Nova Chicago.
Exato, Dennis Rodman no Nova Chicago. Ou...
Rolês menos aleatórios.
Ou é que agora tá me fugindo o nome do italiano que veio pro Boca, o volante...
O De Rossi.
O De Rossi que falou assim: eu quero jogar no Boca, porque eu lembro de ser pequeno e ver o Maradona e torcer pelo Boca. Eu acho espetacular isso.
Muito
legal. Ele veio pra cumprir o sonho dele.
E é o que a gente pode oferecer, né? Assim, por que o cara vem aqui? Porque ele quer realizar isso aí, ele encontrar esses mitos, né? O mito da bomboneira.
E é por isso.
Eu vou jogar
isso.
No estádio que o Pelé jogou no Brasil. Eu vou jogar com a camisa do não sei quem no Uruguai.
Jogar com a torcida do Peñarol. E por isso que a gente não pode fazer cópia mal feita de campeonato europeu, ou de estádio europeu, ou de torcida europeia, porque eles não querem ver isso.
É melhorar o nosso.
É melhorar o que é nosso, que é da nossa condição, da nossa característica. Beleza, tudo bem, você tem que ter um bom campo de jogo, você tem que ter um bom acesso para a torcida, um estádio que ofereça um bom banheiro, o cara que está pagando ali, ele tem que ver um jogo num lugar agradável, mas você não pode tirar o que faz a gente ser diferente deles, porque eles querem ver isso, e é o que a gente é, né?
Para ser cópia, nós vamos ficar sempre atrás, né?
Para ser cópia, vai ser sempre atrás.
Eu vou falar aqui da LDU, campeã da Supercopa do Equador, numa polêmica com o Barcelona. A LDU venceu por 1-0 na final da Supercopa do Equador no último sábado, derrotou o Barcelona. O torneio foi organizado para dar mais atividade aos principais times equatorianos nesse período em que o calendário internacional faz uma pausa para a disputa da Copa América e porque o campeonato local também já tinha terminado. Além dos dois finalistas, também participaram Emelec, Delfim, Independiente del Valle e 9 de Outubro. Mas a polêmica na decisão ficou por conta do Barcelona, que depois da derrota não ficou em campo para prestigiar os campeões. Mais do que isso, sequer foi buscar as medalhas de vice. Adrián Gabarini, goleiro da Liga, soltou essa aqui, ó. Abre aspas. É uma pena que eles não tenham buscado a medalha de segundo, porque isso é uma competição. Nós, em dezembro, quando perdemos a final, fomos valentes, fomos homens e demonstramos que na derrota há um grupo humano que afronta as adversidades. E tudo isso não nos lembrou dele, Virrey Biante, que em 2004, depois de Boca Juniors perder a decisão da Libertadores para o Once Caldas, ele tirou o time de campo literalmente, não foi buscar as medalhas de segundo colocado e na justificativa, ó, mandou essa pérola aí.
Eu não sabia, sinceramente não sabia. É a primeira vez que perdemos, então eu não sabia que ao segundo le daban medalhas.
Argentina 2, Inglaterra 1.
A TV interrompeu sua transmissão, mas aquele 22 de junho continua. Ao chegar no túnel, que tem uma rampa ao invés de escadas, os argentinos receberam cusparadas e insultos das arquibancadas. São alguns hooligans espalhados pelo anel inferior do estádio Azteca. Pumpido e Ruggeri se aproximam do alambrado e respondem aos insultos. Alguns jogadores ingleses, em contrapartida, com o duelo esportivo já perdido, buscavam uma revanche sentimental.
No final, eu queria a camiseta do Maradona, mas havia um pouco de fila, muitos pretendentes, escreveu John Barnes em sua biografia. E parece que ele ainda lamenta o fato. A tradição é de trocá-la com o rival mais próximo que você teve durante toda a partida. E Steve Hodge marcou o Diego nos últimos 5 minutos. Então ele ficou com a camiseta.
Bueno, esa camiseta, la que usó Maradona en el segundo tiempo contra Inglaterra, que era una camiseta que se había terminado de confeccionar la noche previa al partido, una camiseta comprada de apuro en un local de la Ciudad de México, porque Argentina se había quedado sin camisetas. Bueno, esa camiseta terminó en manos de Steve Hodge, el 18 de Inglaterra, porque después del partido Hodge se quedó dando unas entrevistas en el campo de juego. E, bueno, obviamente Maradona também. Digo, Maradona foi o último jogador argentino a unir-se.
Como nos contou o Andrés Burgo, autor do excelente livro El Partido, que conta o antes, o durante e o depois daquele Argentina-Inglaterra pelas quartas de final da Copa de 86, Rodi ficará com a camiseta de Maradona, mas não por uma questão geográfica, senão por um golpe de sorte. Talvez a única vez em que a sorte favoreceu um jogador inglês naquele 22 de junho de 1986.
Quando terminou o jogo, alguns companheiros meus quiseram a camiseta do Maradona. Escreveu o Rod no seu livro. A princípio eu nem pensei nisso. Nunca tinha trocado camisetas em uma Copa e eu só queria ir embora o mais rápido possível. Os argentinos estavam festejando como loucos. Mas como já estávamos eliminados, pensei, bom, posso tentar. Me aproximei para cumprimentar o Maradona. Chris Waddle, o atacante, estava fazendo a mesma coisa. Havia muita gente, era tudo um caos. Então eu desejei a ele o melhor e fui embora.
No meio disso tudo, pediram que eu falasse com Gary Newbon, encarregado das entrevistas para um canal inglês, e isso me fez demorar alguns minutos a mais para deixar o campo. Os times tinham dois túneis separados, mas no subsolo eles se uniam e nos levavam aos vestiários. Indo já para o meu, vejo o Maradona também a caminho de seu vestiário.
Nós cruzamos os olhares e eu lhe ofereci minha camiseta, como quem pede uma troca. Ele disse que sim com a cabeça e pronto, foi pura casualidade. Ele juntou as mãos como quem faz um gesto de agradecimento e foi embora.
O curioso é que Hodge não sabe ou não sabia todavía se Maradona tinha sua camiseta. De hecho, a mim, quando eu lhe fiz a entrevista, me perguntou e não me animei a dizer a verdade.
Para Hodge, aquele foi o momento mais notável de sua carreira. É a isso que se apega o título de sua biografia, publicada em 2010. Depois de uma longa trajetória própria, que incluiu duas Copas, mais de 300 jogos na primeira divisão da Inglaterra e um título com o Leeds em 1992, o livro em que conta a carreira se chama O Homem com a Camiseta de Maradona.
A capa é uma imagem do 10 argentino e do 18 inglês em busca de uma bola no México. Esse segundo agraciado no subsolo do Estádio Azteca, essa troca de olhares com Maradona, também seria para Rod seu melhor negócio econômico, sua aposentadoria antecipada.
Quando Maradona está en el vestuario, entra con la camiseta de Hodge, la 18 de Inglaterra, ve que Garré entra con la 10 de Inglaterra, que era la de Gary Lineker, el goleador del Mundial, con 6 goles. Entonces le dice a Garré, Garré la había cambiado con Lineker, le dice, che, yo colecciono la camiseta número 10, ¿me das la de Lineker? ¿Y qué le iba a decir Garré? Obviamente se la tuvo que dar, y Maradona a sí mismo le dio la 18 de Hodge. Con lo cual, en verdad, Maradona tuvo la camiseta de Hodge, la tuvo durante minutos, segundos nada más. Entonces, claro, yo cuando hablé con Hodge para el libro, digo, no me animé a contarle que en verdad Maradona casi nunca tuvo su camiseta.
A camiseta de Hodge não ficou com Maradona, como nos explicou Andrés Burgo. O 10 a trocaria segundos depois no vestiário argentino pela de Lineker. Diego colecionava camisas 10, o que faz todo sentido. Rod tampouco ficaria com a camiseta de Maradona, mas não a venderia, apesar das propostas recebidas.
Quando voltei para a Inglaterra, guardei a camiseta no porão da minha casa, e ela ficou lá até 2002, quando vi uma notícia que chamou minha atenção. Continuou Rod escrevendo no seu livro. Uma das camisetas que Pelé havia usado na Copa do Mundo de 70 foi leiloada e vendida por 150 mil libras, 225 mil dólares. Até então estava em mãos de um futebolista eslovaco, que trocou com o rei depois de Brasil e Tchecoslováquia.
Imaginei que a de Maradona, em 1986, poderia ser comparável a essa. E a camiseta guardada se tornou assunto de várias conversas. Fui convidado para participar de um programa de televisão em Londres e viajei no dia anterior. Às 11 da noite, me ligaram para saber se eu a tinha levado. Não tinha. Então, precisei telefonar para minha sogra para que ela buscasse e me mandasse através de um motoboy.
Eu estava muito nervoso até que me entregaram o pacote às 2 da manhã. Em outro programa, um dos apresentadores quis vesti-la. Como todo uniforme daquela época, a camiseta do Maradona era muito pequena. E eu comecei a suar frio mais por conta disso do que pelas luzes do estúdio. Tive medo que ele estourasse a camiseta. E foi isso que me fez procurar por um seguro. Mas foi bem difícil, porque nenhuma seguradora queria colocar um valor na camiseta.
Essa camiseta está agora em um museu de Londres. Não, perdão, no museu de Manchester, no museu do futebol. Porque, bueno, Hodge la quiso asegurar, ninguna compañía de seguros se la quiso tasar. Hodge no la quiere vender, digamos. Obviamente recibió muchas ofertas millonarias por esa camiseta, pero la sigue.
Cafirme Cuchufo, saca la pelota Cuchufo para Enrique. Enrique engancha, le va a tocar para Diego. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y dice el tentativo de tocar para Borrucha, que siempre Maradona. Genio, ta.
Capô, você conhecia, você sabia que essa história, que essa camiseta tava com o inglês já, né?
Sabia, eu já fui atrás, assim, a gente já fez uma matéria uma vez sobre esses uniformes da Copa, né? E da Copa de 86, até porque tem toda a história do Bilardo trocando as camisetas, né? Pra deixá-las mais frescas pro calor do México, enfim, tem toda uma história das camisetas da Argentina ao longo do tempo e ao longo dessa Copa. E o mais legal dessa história é que também, no livro dele, o Rod conta que quando ele chegou no vestiário, ele pegou a camiseta do Maradona. Só que quando ele chegou no vestiário, o vestiário inteiro da Inglaterra tava puteando o Maradona por tudo que ele tentou enganar a gente, fez gol de mão, como é que ele faz isso? Aí ele pegou a camiseta que parecia um troféu e foi, escondeu na mochila pra ninguém ver, escondeu na bolsa dele pra ninguém ver, né, que ele tava com a camiseta. Porque aquilo lá era o...
Claro, ia ser... Você tá com a camiseta do vilão.
Ela é lesa pátria.
Então, exatamente, você vai perder a carteirinha de inglês.
Exato, e aí ele conta isso no livro. E a história é muito boa, né? E isso é muito engraçado, como isso marcou a carreira dele. É o que a gente tava vendo, uma carreira... Um atleta titular da Inglaterra numa Copa do Mundo. E ele é marcado por ter a camiseta.
A gente tá falando isso, é claro, porque nessas semanas, né, a Argentina tá comemorando os 35 anos do jogo das quartas de final, da vitória por 2-1 sobre a Inglaterra, também, é claro, comemorando o título na decisão da Copa de 86.
Mas o mais legal é que ele partido não é a final, né?
Não é a final.
Isso que é o mais marcante dessa Copa.
E muita gente pensa que aquele jogo foi a final e quando não foi.
É verdade, deve ter gente assim, que sem né, não um fã de futebol não tão ávido, é verdade, porque esse jogo é muito mais lembrado, porque ele é mais simbólico.
Ele é mais simbólico, e aí eu queria chamar uma atenção para dois detalhes da narração do Vitor Hugo Morales, que é como ele foi, em frações de segundo, tão perfeito na definição do lance. Primeiro porque ele diz, arranca el genio del fútbol mundial, el mejor jugador de todos los tiempos, quando Maradona ainda não era, nem se... É, claro, ele já era uma...
E segundos antes dele se inscrever para esse prêmio, né?
Para ele se postular para dizer, mas ele ainda nem tinha encerrado a carreira. O Maradona ainda jogaria por mais quase 10 anos, jogaria mais 9.
Ele não tinha sido campeão do mundo.
Ele tinha ficado fora em 78, o Menotti não tinha levado, ele tinha jogado a Copa de 82 foi expulso no jogo contra o Brasil. O Maradona, ele era o... grande, ele era a menina dos olhos do futebol mundial, mas ele não era ainda consolidado o melhor jogador do mundo. E o outro detalhe interessante desse gol é quando ele chama de barrilete cósmico, porque existe a explicação disso, porque o Maradona, à época, ele era brigado com o Menotti, eles não se davam muito bem. E o Menotti, ele estava trabalhando para uma imprensa argentina, para um setor, se eu não me engano, um jornal da imprensa argentina. Perguntam para ele quem seria a grande estrela daquele Mundial na Copa de 86 e o Menotti dizia que não sabia se o Maradona seria, porque o Maradona era um barrilete no futebol. Barrilete é uma pipa, né? Como a gente conhece aqui no Brasil, é uma pipa. O que ele queria dizer isso? Que o Maradona estava mudando, não tinha um destino fixo nos times, estava voando muito sem encontrar um caminho, então ele não sabia.
E era o que estava acontecendo com ele em termos de clube, em termos de seleção, ele estava buscando esse protagonismo.
Exatamente. Era isso que o Menotti se referia, que em questão de clubes ele tava oscilando muito, como tinha sido antes na Copa anterior também. Então ele dizia, não dá pra gente saber, né? O Maradona é esse barrilete. E o Vitor Hugo, na fração de segundo, ele lembrou do Menotti, na genialidade dele, ele lembrou do Menotti. E o curioso é que ele nunca patenteou o termo barrilete cósmico, o Vitor Hugo Morales, mas já foi nome de tudo, né?
Não, camisetas...
Bar, restaurante, tudo. Banda... Tudo. Deve ter até alguma criança por aí que
porque
chama...
Porque é um nome muito legal, né?
É muito legal. De que planeta viniste,
este
né?
Barrilete cósmico.
É uma... A para deixar tanto inglês tirado. É uma narração daquelas de aula, assim. Né?
Não, na impressão que ele fez depois, né? Que ele regravou, né? Essa sensação. Tanto que isso também ficou muito famoso, né? Essa narração. E o Vitor Hugo, ao longo dessas semanas, desses últimos dias, ele vinha também relatando uma retrospectiva, né? Como ele vinha, eu vi ele postando em redes, hoje tem um jogo decisivo, será que a Argentina vai dar certo? Narra um jovem relator uruguaio, ele vai fazendo uma retrospectiva um pouco do que era aquele momento dele também, se afirmando como um locutor, ele era um uruguaio, né?
Isso.
Tinha saído do Uruguai pra narrar na Argentina, ele é uruguaio, e aí ele vai meio que também fazendo essa retrospectiva da visão dele, do que ele estava sentindo perto daquele jogo.
Espetacular. O Vitor Hugo, inclusive, ele deixa o Uruguai também por conta da ditadura. Ele deixa o Uruguai depois do título do Defensor em 76, que é o primeiro clube a ganhar um campeonato uruguaio sem ser nacional ou Peñarol. E o Defensor, enfim, essa a gente é uma outra história, mas o Vitor Hugo, ele é um exilado.
Exilado
também. Ele sai do Uruguai exilado e ele é incrível a identificação que ele tem com a Argentina, né?
Ah, total. E até hoje, né? E como ele até se posiciona, hoje. Como ele não se furta a se posicionar em todas. Ele poderia até tirar o pé em algumas vezes, mas não.
E, Capô, até pra gente arredondar esse assunto... na semana das comemorações dos 35 anos daquele jogo, Peter Shilton, goleiro inglês que sofreu os dois gols, inclusive o primeiro, que foi o gol de mão, né? Ele postou uma foto do gol de mão no dia, né, no 22 de junho, e colocou há 35 anos do maior roubo da história. E embaixo quem comentou?
Quem?
Oscar Ruggeri. Adivinha o que ele fez, né? Ele deu pano.
Ele nunca chega suave.
Ele nunca chega suado. E aí, suave. E aí ele escreveu pro Peter Shilton, mas escreveu em espanhol porque é o Ruggeri, né? Escreveu lá pro Peter Shilton. Mirar, ou seja, veja como era grande o Diego. Se até nesse dia ele usou mais as mãos do que você. É espetacular, né? Esse daí gosta.
Adora, ele foi uma confusão de novo. Aquele que a gente tá falando do Chilavelli. Ele também é uma confusão lá, ele pega um Uber pra encontrar a confusão.
Oscar Ruggeri. É isso, Petiço. Então, essa foi a efeméride de 35 anos daquela Copa que... Foi uma boa Copa, né? A gente podia ter... Eu não vivi ela, eu era muito novinho, não vi.
A gente podia ter vindo antes, né? Pra poder ter acompanhado. Mas até hoje falamos dela, tá bom.
Houve um tempo que fui hermoso e fui livre de verdade.
Chegando ao final de mais uma edição do nosso podcast Copeiro e Peleador, edição Cortita e RPE. Essa já nem é mais Cortita e RPE.
Não foi muito cortita, não. Se você veio acompanhando a gente até aqui, já sabe disso.
Nos despedimos ao som da banda argentina Sui Generis, uma das mais emblemáticas da história do rock no país, emblema num estilo muito próprio, meio psicodélico, né? E vamos embora justamente escutando a Canción para mi Muerte, que é uma das mais famosas músicas da banda, em homenagem a Rinaldo Raffanelli, ex-baixista do grupo que faleceu na última sexta-feira aos 71 anos.
Lembrando que você encontra o La Pelota no Semântia no ge.globo/podcasts e também no seu tocador favorito de podcasts, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Pocket Cast e no Spotify.
Assine e siga o nosso programa no seu tocador, que aí sempre que tivermos um episódio novo ele vai aparecer para você.
O La Pelota tem a produção, o roteiro, o trabalho técnico, o trabalho de tudo, de Leonardo Lacolimba Lepre, a edição primorosa do Pibe Palamin, a curadoria deste Petiço Dias e a coordenação do Rafael Barros e do André Amaral.
Me equivoqué y pagué, pero...